O que eu tenho para dizer não me parece que seja uma coisa por aí além, e eu fazia fé, obviamente, que o Sr. Presidente, depois, se o António Filipe só chegasse depois, pudesse transmitir a ele a minha posição. Eu, basicamente, o que eu acho é, como o Sr. Presidente disse bem, quer dizer, eu acho completamente inaceitável o reeditar daquilo que se passou na outra comissão, porque se há coisa que esteve na gênese desta comissão foi precisamente ultrapassar os constrangimentos que foram colocados relativamente à outra comissão. Eu acho extraordinário que, nomeadamente, a Caixa Geral de Depósitos tenha a veleidade de dizer duas coisas que, para mim, são completamente inaceitáveis. Uma é fazer a interpretação daquilo que é ou que possa ser o objeto ou cair fora do objeto da comissão. Porque eu acho que quem define o objeto da Comissão, seja a Caixa Geral de Depósitos, seja um gabinete governamental, seja quem for, quem define o objeto da Comissão é o Parlamento, ponto. Ponto. Quer dizer, isso nem, para mim nem tem conversa. Não tem conversa absolutamente nenhuma. E o documento da Caixa Geral de Depósitos tem uma outra coisa que a mim, então, me choca enormemente, que é dizer-se, diz-se lá, páginas tantas, que as comissões de inquérito nem sequer são autoridades judiciárias. O que eu acho uma coisa... Quer dizer, a Constituição diz preto no branco, e eu tive a rever, que é para não falhar nenhuma palavra, Sr. Presidente, diz que as comissões de inquérito têm os poderes de investigação de autoridade judiciária. Judicial, como sabemos, quem é jurista até sabe que é bastante mais do que a judiciária. E, portanto, eu acho, digamos, de um descaramento a toda a prova, e acho que a Comissão não pode senão responder à letra, dizendo às partes que isso invocam, que era o que faltava, que quem define o objeto da Comissão é o Parlamento, ponto, e quem define e os poderes de investigação estão legal e constitucionalmente colocados no que diz respeito à investigação, equiparados à autoridades judiciais. Portanto, não, aquilo que não é oponível à autoridades judiciais também não é oponível à Comissão. Dito isto, Sr. Presidente, que eu acho que é uma questão fundamental e que a Comissão não pode deixar de silenciar, eu vejo, por exemplo, acho extraordinário que o requerimento do Bloco de Esquerda, que era apenas solicitar atas do Conselho de Administração, que o Conselho de Administração diga que não manda. Acho extraordinário. Quer dizer, isto, pura e simplesmente, não é aceitável. Não é aceitável. Eu ainda posso perceber que algumas das coisas que o PSD requereu, nomeadamente documentos descritivos disto, que eles não se queiram dar ao trabalho de pôr por escrito e prefiram vir cá depor e apresentar no depoimento oral. Não é a mesma coisa. Eu diria que nós... Mas pronto. Mas, ok, tudo bem, eu aceito. Não acho elegante, acho que não é a mesma coisa, porque eles deviam mandar por escrito e depois serem aqui interpelados para a gente confrontá-los com aquilo que lá está escrito ou não, porque aquilo foi pedido a mais do que uma parte, exatamente com o intuito, e é essa que é a investigação, é essa que é o inquérito, para se inquirir depois as várias versões que podem existir sobre um mesmo assunto. Mas ok, eu isso ainda posso, enfim, admitir. Agora, há a facultação de determinado tipo de documentação, que é a documentação que existe, com o argumento de que essa também tem a outra entidade, vai pedir à outra. E andamos aqui nos da Joana, quer dizer, uns mandam-nos bater à outra porta, a outra porta manda-nos bater àquela, e a Comissão, leia-se à Assembleia da República, e os poderes constitucionais que nós temos de inquérito são espezinhados desta maneira. Dito a segunda questão que eu quero referir, Sr. Presidente, relativamente ao calendário, os documentos, os que vieram, poucos, mas os que vieram ainda têm alguma dimensão, nomeadamente a parte do Dr. António Domingos, que eu não conhecia, não sei se os deputados que estiveram na outra comissão, porque ele diz no seu ofício que aquilo repete um bocadinho o que já mandou para a outra comissão. Eu, como não era da outra comissão, e penso que a maior parte dos deputados, porventura, não seriam, não os conheço, vou ter que os ler todos, o Filipe também, por aí fora. E, portanto, eu que sugeri, Sr. Presidente, a gente tínhamos falado inicialmente que quando começássemos a receber os documentos tinha que haver um período de tempo para podermos...
Ter tempo para ler.
Para ler aquilo, exatamente. E, portanto, a sugestão que eu faria, Sr. Presidente, era que hoje é quarta-feira, se nos der, digamos assim, 10 dias para a gente ler aquilo, é a próxima semana, basicamente. E depois, no início da outra, começar a fazer as audições.
Eu vou já dar a palavra.
Não, isso não é. Não, isso.
Sr. Deputado, podia chegar só. Eu vou já dar a palavra, mas para um bom enquadramento só da nossa troca de impressões, eu gostava de que se pronunciassem sobre isto em particular. Não foram enviados documentos, todos quantos desejavam, ao abrigo de uma indicação de que estarão objeto de um sigilo e que nós não. A discussão vai ser infrutífera com a Caixa, porque vão manter. Portanto, no sentido em que já fizeram isso na outra comissão, e a minha questão era a de se vale a pena fazer um... Espero, para não cairmos numa melancolia que leva à inação. Ou encurtar, e das duas uma, ou fazer o mesmo que foi feito na outra comissão, que é solicitar ao Tribunal que se pronuncie sobre se está ou não está obrigada a fazer a revelação dessa documentação, porque efetivamente a interpretação que nós fazemos é de que ela está obrigada a isso, e portanto temos uma autoridade que vai dirimir essa situação de dúvida, ou pelo menos de discussão e de conflito relativamente a essa matéria, ou nem sequer vale a pena nós levantarmos a mesma questão junto do Tribunal e aguardar que o pronunciamento que é feito na outra faça jurisprudência para esta. Isto só estou a levantar esta questão porque, na prática, ainda que nós mantenhamos aquilo que o Sr. Deputado disse, que é que entendemos que a natureza desta comissão de inquérito permite, seguramente que a resposta vai ser em papel químico relativamente àquilo que foi e, portanto, também daqui, de certo modo, nós não fazemos aqui, digamos, um papel de ignorar essa realidade e encurtarmos tempo. Esta era a primeira questão que eu gostava que se pronunciassem. A segunda é de que, mantendo-se uma situação, ou fazendo a interpelação e mantendo a não envio dessa documentação, ou aguardando pela decisão que faça a jurisprudência desta matéria, a minha pergunta é se isso condiciona para os requerentes das audições as próprias audições. Porque podem entender, não, isso não condiciona e, portanto, façamo-las, ou então isso condiciona e vamos estar a marcar audições sem que tenha vindo essa matéria instrutória e depois não há matéria para. Portanto, eu gostava que, e antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, só porque o Sr. Deputado Marcos Guedes teria que sair, faça isto, poder acrescentar o que entendo.
Sr. Presidente, muito rapidamente, o Sr. Presidente colocou duas alternativas para a primeira. Eu, por acaso, acho que aquilo que eu preferiria era uma terceira. E a terceira era, pura e simplesmente, dizer aos senhores que então nós acionamos crime de desobediência. E eles que se defendam no crime de desobediência, porque esta história deles, de a gente dizer que a lei está connosco, e eles dizerem que não está, e vai-se para o tribunal dirimir se está ou não está. Não. Então eu prefiro que a gente diga que os senhores estão a desobedecer à Assembleia e eles que se defendam em tribunal. Porque senão anda, o Parlamento pura e simplesmente fica de braços atados. Portanto, eu acho que a terceira via era a via mais adequada até para defender o Parlamento. Quanto à segunda questão...
Fazendo aqui um break, perdão. Nós podemos ser consequentes. Eu não vou ameaçá-los de crime de desobediência. Se entendo que há crime de desobediência, faça denúncia.
Sim, fazer a denúncia, mas é isso que eu estou a dizer.
Portanto, a terceira via não é ameaçar de crime de desobediência.
Não, não, não é ameaçar.
É denunciar ao Ministério Público.
Exprimi-me mal, Sr. Presidente. Okay. Exprimi-me mal. Era essa a minha solução. E eles que se defendam no processo. Não é andarem aqui a pedir, no fundo, anda-se a pedir pareceres aos tribunais, que os tribunais digam se devem ou não devem. Não. A gente então diz, nós achamos que deve e o senhor não está a cumprir. Então leva já aqui com o processo e ele que se defenda no processo. Quanto à segunda questão que o Sr. Presidente coloca, eu sinceramente, Sr. Presidente, eu acho que, pelo menos o Dr. António Domingos, ainda não li a documentação toda que ele mandou, porque é enorme, mas eu presumo que faz sentido ouvir o Dr. António Domingos faça aquilo, pelo menos aquilo que ele já mandou para cá, penso eu. E para a semana posso lhe dar uma resposta definitiva. E por isso é que sugeri que se começasse a pensar em fazer já. Quanto aos outros, a Caixa não manda rigorosamente nada, também não está pedida a vinda dele, mas os documentos que a gente lhes pediu são fundamentais para a audição, do meu ponto de vista, pelo menos aos membros do Governo, porque tem que ver tudo aquilo que não nos querem mandar, tem que ver exatamente com o funcionamento, a interligação entre o Governo na escolha da administração e na admissão da administração e por aí fora. Quanto a isso, Sr. Presidente, eu só num segundo momento é que me poderia pronunciar, mas... mas penso assim.
Obrigado. Senhor Deputado Miguel Tiago, quem pediu?
Eu não fazia ideia que era já o primeiro a falar, tendo em conta que só cheguei e já estava a decorrer a nossa reunião, mas de qualquer das formas julgo ter apanhado o essencial.
Eu acho que nesta minha intervenção enquadrei o que... A questão é, vieram um conjunto de documentos, outros não vieram com a implicação da Caixa de Depósitos e tal, e a nossa reunião seria para, por um lado, verificar se isso condiciona ou não audições e, não condicionando, então fazermos aqui um apontamento da data em que estaríamos em condições de... É isto, ao fim e ao cabo.
Sr. Presidente, então se tendo a palavra... Um ponto prévio?
Ponto prévio.
Está bem, não...
Exatamente. A notificação de que, quando a solicitação destes documentos, foram acompanhados da cominação de que, se não fossem prestados, incorreria no crime de desobediência? Não, é que, como jurista brilhante que sabe, o crime de desobediência só ocorre quando se é notificado da cominação do resultado de... Não, portanto, não, é que invalida. Um indivíduo só comete o crime de desobediência quando é notificado de que, se não cumprir, a polícia várias vezes faz este erro e leva ao tribunal por desobediência.
Senhor Presidente, eu julgo que a solução do recurso para os tribunais deve ser evitada, pelo menos nos termos em que foi utilizada na comissão, na outra comissão da Caixa. Este eco é porque o Sr. Presidente tem o microfone ligado em simultâneo, julgo eu. Se calhar não era por isso. Portanto, na nossa opinião deve ser evitada e estamos de acordo com a forma como o Sr. Deputado Marques Guedes coloca, ou seja, havendo uma recusa no cumprimento de uma determinação desta Assembleia, a questão que se deve ponderar é ativar ou não, acionar ou não os mecanismos correspondentes a uma acusação por desobediência. Essa acusação, a apresentação dessa queixa, contudo, não deve em momento nenhum ser automática. Ou seja, a Comissão deve pronunciar-se no plenário da Comissão sobre a ativação ou não desse mecanismo. Porque, repare, o PCP pode considerar adequados os argumentos da entidade interpelada e pode não, e em função disso entender que não há lugar a queixa a apresentar. Portanto, era esta nota. E no caso presente, eu aproveito já para dizer que são atendíveis todas as questões colocadas que tenham relação com o segredo comercial, o segredo profissional e o segredo bancário. Porque a Caixa, e não nos fartaremos de colocar esta questão, é um banco em funcionamento e há matéria que pode ser sensível para o mercado. E esta comissão não pode funcionar como uma perturbação para o mercado e para a concorrência entre as instituições bancárias, principalmente quando isso terá, porque teria prejuízo principalmente para a Caixa Geral de Depósitos e para nenhum outro. Posto isto, se o PSD entende que a recusa da Caixa Geral de Depósitos, o PSD ou outro partido qualquer, que a recusa do envio de documentos por qualquer entidade deve dar lugar a uma queixa desta comissão do Ministério Público por desobediência qualificada, deve propô-lo em função do documento negado e porque é que o argumento da Caixa não é atendível, da Caixa ou qualquer outra entidade. Até lá, julgo que essa questão não se deve colocar. Sobre as audições, enfim, da parte do PCP, como consideramos que há de facto, pode haver de facto motivos atendíveis para que não sejam enviados documentos, fim do prazo inicial fixado, estamos prontos para iniciar as audições. A não ser, claro, que em resultado de uma votação no plenário isto possa alterar-se e então, se for decidido que temos que acionar, que temos que apresentar uma queixa, aí talvez faça sentido esperar pelo resultado da queixa para poder definir o prazo. Caso contrário, estamos em condições de avançar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto, não tinha pedido a palavra ou não? Ai, não. Também não tinha pedido, mas é-lhe dado.
Mas, em todo o caso, teria que falar e, portanto... Sr. Presidente, eu li a resposta da Caixa Geral de Depósitos e também, como ponto prévio, gostaria de relembrar que o PS, na Comissão de Inquérito, que decorre há mais tempo, absteve-se no recurso ao Tribunal da Relação, quando absteve-se. E a razão que alegamos na altura, a principal razão, é que tememos e temos consciência do impacto negativo que terá a exposição da vida comercial da Caixa na praça pública e na deterioração que isso levará do valor económico e financeiro e comercial da própria Caixa Geral de Depósitos. O mesmo se aplica nesta comissão, ou na hipótese de recorrer ao Tribunal da Relação para forçar a Caixa Geral de Depósitos ou outra entidade que siga o mesmo caminho, não cedendo determinada informação e documentação, alegando-se segredo bancário e profissional. Nem todas as informação que a Caixa se recusa a dar está no âmbito do segredo comercial e no segredo profissional, nem toda. Portanto, eu acho que devemos também ter esse cuidado de separar aquilo que de facto é e não é segredo comercial e profissional, até para que o meu grupo parlamentar possa votar de forma consentânea com aquilo que defendeu na Comissão de Inquérito que decorre há mais tempo. Porque reconhecemos que alguma informação devia ter sido concedida e não está concedida, e no nosso entender não está concedida, não está, essa não existência de informação não está protegida pelo segredo profissional e bancário. Pronto, desse modo, julgo que o primeiro passo seria esse, distinguir a informação e a documentação que não foi concedida, entre distinguir do que está e não está protegido pelo segredo bancário e pelo segredo profissional, e depois a Comissão pronunciar-se-á. Li também a documentação que vem em anexo, com a vantagem de já ter lido a maior parte dessa informação na qualidade de coordenador da Comissão de Inquérito que corre há mais tempo, e portanto, da nossa parte, nós estamos em condições de começarmos as audições no tempo previsto. Obviamente, se algum grupo parlamentar, como é o caso do PS, manifestar essa indisponibilidade, nós temos que, obviamente, que conceder que um adiamento do início da primeira audição, que será com o Dr. António Domingos. Não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Posso começar já por aqui? Eu acho que aí também há um dever de responsabilidade de cada um de nós, e há uma questão que é: o Dr. António Domingos não pode classificar documentos, não é autoridade para o fazer. Aliás, das entidades a que recorremos, penso que, não sei se algum, não, nenhuma poderia, por sua iniciativa, classificar documentos, teria que ser uma entidade terceira a classificar. Outra coisa é um pedido dessas entidades de reserva. E aí isso deve ser respeitado. Isso deve ser respeitado, é uma questão de boa cooperação entre quem requer informação e quem é presta à comissão. Eu confesso, era a primeira coisa que ia dizer, entretanto disse esta, mas eu ainda não consegui ler a documentação em pormenor. O Dr. António Domingos, na outra comissão de inquérito, tinha feito esse pedido. E, portanto, tinha feito
aqui pedindo
voltar
a publicidade.
Nos termos em que a Comissão entenda, portanto, era uma coisa que deixava um pouco à consideração da Comissão, portanto, não é completamente restritivo, abre até a porta para que a Comissão se considerar, mas pronto, daí à devassa dos documentos, acho que foi uma distância muito grande e infelizmente essa já aconteceu no, na comissão anterior para grande parte dos documentos que na altura tinham vindo. Mas dizia, não vi ainda os documentos em pormenor, por isso esta opinião tão fundamentada como teve o deputado Marcos Guedes eu não a consigo ter, mas verificando-se como faço fé que se verifique, estou de acordo com a abordagem que fez. Há algo que me faz mais confusão nesta prestação de informação por parte da Caixa Geral de Depósitos, que é a questão das atas. Nós já em várias comissões de inquérito tivemos atas truncadas, isso, haver informação, Não. Essa, eu já vou à questão dos bancos que estavam a funcionar, porque nós temos uma opinião completamente diferente. Nós achamos que já foram escrutinados vários bancos em funcionamento aqui na Assembleia da República. O primeiro de todos, o Millennium BCP, numa comissão que discutiu abundantemente a atividade comercial do Millennium BCP, e o Millennium era de inquérito, era. Era, não se chamava, era do Millennium BCP, e por isso é que ninguém faz a ligação entre uma coisa e outra. Mas eu tive o cuidado de ir verificar atas de reuniões da comissão do Millennium BCP e documentos a que a comissão teve acesso, e está abundante informação sobre a atividade comercial do banco. Aquela comissão que era, chamava-se, se não me engano, do sistema financeiro, qualquer coisa do género, mas que foi a que teve a especial atenção aos offshores do BCP. E portanto é essa, é anterior ainda, eu acho que é posterior à primeira do BPN e anterior a qualquer outra, é ali a seguir à primeira do BPN, se não estou em erro. Depois, mas veio muita informação comercial que, agora, com isso não digo que não devamos ter esse cuidado, nós subscrevemos o cuidado que se deve ter. Agora, atas do Conselho de Administração, nós mesmo em bancos que já não estavam em atividade, nomes de clientes, à partida, tirando na loan tape do Banif.
Foi por
engano. Aí, pois, que veio cá parar por engano, mas tínhamos a informação toda. Eu penso que em nenhuma comissão tínhamos diretamente acesso à informação sobre nomes de clientes, sobre valores, sobre... E, portanto, aí houve esse cuidado e deve haver, por maioria de razão, em relação à Caixa Geral de Depósitos, estamos de acordo. Agora, há muita coisa nas atas, designadamente uma questão que tem sido colocada e que foi colocada já por diversos grupos parlamentares, que tem a ver com decisões de contratação de serviços. Decisões de contratação de serviços não têm a ver com a atividade comercial do banco, não têm a ver com a atividade bancária, têm a ver com a gestão de uma empresa pública. Aí estamos num âmbito completamente diferente e nós não estamos a pedir uma coisa que não saibamos que existe. O Parlamento sabe, porque foi dito pelo Dr. António Domingos, que foi deliberado em Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos a Caixa proceder ao pagamento de consultorias que tinham sido feitas anteriormente e, portanto, ratificar, e até sabe que o Dr. António Domingos não participou nessas deliberações, portanto, isso foi tudo informado. Agora, uma coisa é ser dito em depoimento, outra coisa é nós podermos ter acesso a essas atas. Eu acho que a questão das atas é relevantíssima. A questão do segredo comercial e do segredo profissional, acho que deve ser ponderada. Tenho apenas uma dúvida em relação à metodologia que o Sr. Deputado Miguel Tiago sugeriu. Eu não sei se deve ser quem acha que os documentos, apesar da oposição de quem foi requerido para os enviar à Comissão, ser o partido ou o grupo parlamentar que acha que isso não se enquadra no segredo profissional, ou pelo menos que, enquadrando-se no segredo profissional, não é oponível a esta comissão, se deve ser ao contrário. Ou seja, por defeito, aquilo que foi pedido dentro das regras a que estamos sujeitos, acho que deve ser deliberado, mas a deliberação deve ser pela negativa. Ou seja, à partida, há uma participação ao Ministério Público, deliberada em plenário de comissão, não há participações automáticas, isso estou de acordo, mas que a deliberação seja pela negativa e não pela positiva. Ou seja, se a deliberação ser quando achamos que não faz sentido fazer essa participação, deliberamos que não faz sentido fazer a participação. Porque, assim, senão nós estamos a admitir que requeremos a entidades informação que eventualmente não tínhamos direito de requerer, o que eu acho que é um princípio um bocadinho complicado para o Parlamento assumir. Isto é uma questão formal, não, a consequência é exatamente a mesma. Do ponto de vista prático, tem exatamente a mesma consequência, é só nós não nos sujeitarmos à vergonha. De facto, tem razão, nós não devíamos ter pedido isto. Não é uma coisa assim muito, não é uma coisa assim muito abonatória para o Parlamento. Quanto à conclusão, nós entendemos que, de uma maneira ou de outra, há condições para iniciar as audições. Assim foi noutras comissões, há muita informação que veio, não achamos que haja limitação à possibilidade de iniciarmos as audições. A única limitação é aquela que o deputado Marcos Guedes já sugeriu e que nós subscrevemos, que é termos tempo para ler a documentação e, portanto, não marcarmos já na próxima semana, marcarmos na semana de 24, o que, atendendo ao dia que está previsto para os nossos trabalhos, seria a 27. Fazermos a 27 a primeira ou as primeiras audições, conforme nos organizássemos.
Presidente, a questão que coloquei sobre a confidencialidade dos documentos não se trata de classificação oficial. Eu nem sei se existe classificação oficial de sigilo profissional. Quer dizer, acho que não existe, não é? Quer dizer, existe o conceito de sigilo profissional, mas não existe nenhuma autoridade para a determinação do sigilo profissional. Portanto, mas nós temos que ter consciência de que naqueles documentos estão presentes informações privilegiadas para o mercado, do ponto de vista do mercado, E que é crime a divulgação de informação privilegiada, temos que ter em conta que também estão ali segredos profissionais, também estão ali questões que recaem sobre o âmbito do sigilo profissional, nomeadamente as que se incluem na negociação dos termos em que há aceitação ou não por parte de um profissional de uma proposta que lhe é feita, e que há informação comercial, sigilo comercial, que é tudo o que é respectivo ao plano de reestruturação da Caixa, que é um plano que está em segredo comercial até nas instituições europeias, e é por isso que não está na página da DG Comp. Aliás, estes planos aparecem sempre referidos na página com uma nota dizendo que não estão disponíveis porque estão em segredo comercial. E portanto, era apenas para saber como é que nós, deputados, devemos reagir à recepção destes documentos. E acho que devíamos hoje acertar entre todos, tendo em conta, se estamos de acordo que existem estas dimensões de sigilo naqueles documentos, o que é que devemos fazer àqueles documentos? Ou seja, os deputados desta comissão devem assumir que são livres de os divulgar para a imprensa, devem assumir que não devemos ser, que nós próprios os devemos considerar confidenciais, devemos colocá-los na página da comissão, como é normal, porque julgo que todos os documentos que cheguem às comissões e que não sejam confidenciais e não tenham limitações desta natureza devem ser disponibilizados online para todas as pessoas que os queiram consultar, e aqueles que são, não podem ser disponibilizados dessa forma. Eu acho que devemos deliberar sobre o grau de publicidade que podemos ou não dar a estes documentos. E isto apenas acho que é para ficar claro, caso venham a aparecer os documentos em algum lado, porque se é para aparecer, então que todos saibamos que podemos colocá-los. Eu acho que não devíamos. Acho que não devíamos, a não ser que alguém assuma que é feita uma triagem daquilo que são meras trocas de e-mails entre os protagonistas deste episódio e questões que são do âmbito da Caixa e do funcionamento da Caixa. Havendo essa triagem, aí podemos talvez chegar à conclusão de que há ali coisas que podem ser divulgadas. Sobre a outra questão que o Sr. Deputado João Almeida coloca, de a decisão ser tomada pela negativa, eu compreendo que seja meramente formal, mas entrávamos num caminho estranho, porque essa formalidade também contém uma interpretação. E eu julgo que não devemos dar não devemos dar por garantido que uma recusa implica o crime de desobediência. Pelo contrário, devemos avaliar os argumentos invocados e decidir se devemos acusar ou não pela positiva e não pela negativa. Ou seja, por defeito não há acusação, a não ser que deliberemos o contrário. Caso contrário, quer dizer, se o CDS entender que um determinado ministro mentiu, ativa-se esse mecanismo e nós temos que deliberar não fazer queixa, por exemplo, não é? Portanto, acho que deve ser pelo contrário, até porque acho que isso boliria com várias questões, e eu posso à partida não ter uma oposição a um requerimento do Bloco, por exemplo, e quando vem uma resposta ao requerimento, verificar, bem, enfim, há aqui motivos atendíveis para não haver uma queixa. Portanto, acho que deve ser pela positiva e não pela negativa.
Tentando dar aqui um certo fio rumo à meada. Se eu interpreto bem a questão da publicidade dos trabalhos que está implícito, quer as audições, quer as diligências que são efetuadas pela Comissão. Portanto, há aqui uma regra na Comissão de Inquérito, no regime jurídico, que trata da questão da publicidade que não ficará... Não. As reuniões e diligências efetuadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito são, em regra, públicas. E diligências. Quer dizer, eu aqui não conheço...
Espera,
diligência.
Pedir à Caixa é público, pedir à Caixa, mas se eu à Caixa estou a dizer que tenho que entregar sou pena
espera.
De audiência, uma coisa que
eles. Espera, mas diz.
Não tem acesso se não para esta vida.
Só tentando dividir as duas coisas. Uma coisa é saber se está objeto de segredo ou não sei o que é todo. Outra coisa é a publicidade, que era aquilo que o deputado Miguel Tiago estava a colocar. Não estou a tratar da questão de segredo, estou a questão da publicidade. Como é que nós devemos fazer, faça um documento que chega, ou uma coisa qualquer, qual é o nosso grau de confidencialidade nisto? A minha experiência é a primeira vez, mas estou aqui a olhar para o regime jurídico e diz-nos que as reuniões e as leis são, por natureza, públicas, exceto, e depois diz quais são, exceto se a comissão em deliberação tomada em reunião pública e devidamente fundamentada, pelas várias razões que já aqui foram ditas, se assim se entender, assim não entender, portanto que não deve ser público, um, as reuniões e diligências tiverem para objeto matéria sujeita a segredo de Estado, a segredo de justiça ou a sigilo por razões de reserva da intimidade das pessoas, digamos, não é bem nada disto, mas poderemos com algum exercício de interpretação extensiva talvez englobar isto, porque aqui não diz claramente um segredo que não seja de justiça, e nem é um segredo de Estado propriamente dito, nem tem a ver com a reserva da intimidade, mas a linha B diz, os depoentes se opuserem à publicidade da reunião, com fundamento na salvaguarda de direitos fundamentais, teríamos que ver o que é que isto é, eu não sei.
Não,
quatro, terceira, as reuniões e diligências colocarem em perigo o segredo das fontes de informação, salvo a autorização dos interessados. Bom, nenhuma destas situações, pelo menos assim de uma forma direta, cai naquilo que nós estamos a referir. Uma coisa parece-me que não é a dúvida. Seja o que for, deve ser tomada em deliberação, em comissão e em momento público, sob a razão pela qual uma determinada matéria não deve ser dada a publicidade. Parece-me a mim. Esse é o princípio, não é? Posto isto, é outra questão, é saber se estará ou não objeto de segredo e se essa é legítima, essa oposição por parte daquele a quem é requerido. Eu diria que, ainda antes de ir à questão substantiva, ainda à questão adjetiva, eu acho que se os seus deputados estiverem, parece-me em que é possível, não sei se... o saneamento, no que diz respeito à documentação, daquela que, seguindo o que o deputado Miguel Tiago disse, aquilo que o PCP, o PS ou o CDS entendem que está ou não, é legítimo ou não, a recusa, foi isso que o deputado Miguel Tiago referiu, acho que pode haver um pronunciamento aqui para a comissão, para a nossa comissão aqui de coordenação, para sabermos o que é que levaremos à comissão, ao plenário, para deliberar qualquer coisa a tomar. Nós temos que tomar, se nós decidimos que vamos fazer a participação crime, temos que a tomar em plenário. É o que eu estou a dizer, mas é o plenário que vai ter que tomar essa deliberação. Portanto, um saneamento prévio poderá ajudar. Podemos todos entender que é relativamente a uma situação, ou a duas, ou a três. Se eu bem interpretei o que o deputado Miguel Tiago referiu. Até porque o próprio... Diga.
O que eu acho é que se algum grupo parlamentar acha que está a haver desobediência qualificada, deve propor ao plenário da comissão que faça queixa sobre...
Eu sei, mas eu estava a sugerir que nós podemos ordenar isto antes, nós aqui. Nós aqui podemos ordenar quais são as matérias que entendemos que devem ser levadas ao plenário. Fazemos um primeiro, acho que é mais prático, fazermos isso, o saneamento aqui. O PCP entende isto, o CDS entende aquilo e ordenamos aqui o nosso despacho saneador disto, porque senão, não é? O nosso despacho saneador. Bom, ajuda. São quatro os temas, ou são quatro ou cinco as questões. Pronto. E, portanto, a minha proposta, a minha pergunta é, para essa matéria, para fazer essa avaliação daquilo que pode ou não caber, não acham que para a semana podemos fazer isso? Não é a preparação para as audições. Parecia-me que era útil para a condução dos trabalhos, que na próxima semana nós pudéssemos, a mesa e os coordenadores, reunir antes do dia 20 e no dia 20 ter uma comissão plenária para poder se pronunciar quanto à questão da recusa ou não dos documentos. Porque isso, o que é que vamos fazer perante isso? Temos de tomar essa deliberação em comissão pública. E esta não vai ao fundo, não vamos aqui, não é preciso muito trabalho. Se consideramos que a recusa é legítima, quid juris. Quid juris é fazemos a participação ou pedimos o parecer. Isto tem de ser tomado em comissão plenária. Isto pode ser feito, a meu ver, para a semana. Porque não exige um estudo aprofundado sobre aquilo que é a preparação para uma inquirição de audições na semana seguinte. Isto para que depois nós tomamos a decisão, toma-se a decisão, ver se há qual é aquela que a Comissão toma, se é a participação, se é, e isto, e no dia seguinte, e na semana seguinte podemos fazer a primeira audição, sempre, pelo menos ao Dr. António Domingos. Parece que quanto a esse. Alguém se quer pronunciar sobre esta, sim, Sr. Deputado Miguel Tiago?
Eu peço desculpa pela teimosia, mas Sr. Presidente, as respostas das entidades interpeladas são do conhecimento de todos os coordenadores desta Comissão. Havendo algum grupo parlamentar ou conjunto de grupos parlamentares que entenda que uma daquelas respostas constitui ou deve constituir um crime de desobediência qualificada, deve fazer um requerimento ao seu Presidente da Comissão para agendar essa votação para uma comissão plenária, para uma reunião plenária. Não havendo nenhum apresentado, nenhum requerimento, não haverá reunião ou não haverá agendamento desse ponto. Ou seja, estarmos a fazer a triagem prévia, eu julgo que é tempo perdido. Portanto, os grupos parlamentares que acharem que esta resposta, esta e esta, constituem um crime de desobediência qualificada, apresentam à Comissão um requerimento e nós discutimos como discutimos os outros requerimentos todos.
Sim, uma coisa não invalida a outra. Que, no meu entender, foi como foi feito para a instrução da... A instrução da... É uma questão, sim.
Sr. Presidente, eu com toda a franqueza acho que, em primeiro lugar, o Miguel não vai levar a mal, mas eu acho, quer dizer, não, já não conheço o PCP. Quando o Presidente da Comissão de Inquérito ao BANIF, que era o António Filipe, ele próprio tomou a iniciativa até de verberar, só pediu autorização à reunião da mesa e coordenadores, que obviamente foi dada por unanimidade, para ele próprio escrever uma carta dura às entidades que se recusavam a prestar documentos, dizendo que era o que faltava, porque nós tínhamos competência de investigação da autoridade judiciária. Dito isto, está aqui dito, estamos nós, não é para... Eu, com toda a franqueza, Sr. Presidente, se querem esse formalismo de ser apresentado um requerimento, mas até parece que só o PSD é que sente esta injúria ao Parlamento. Parece que os outros não, os outros estão todos a achar muito bem. Com certeza. Mas, Miguel, já houve uma comissão de inquérito que se deparou com o bloqueio, com o conhecimento do país inteiro, com o bloqueio que houve à outra comissão de inquérito, de recusa disto e mais aquele outro, da parte, a outra a comissão de inquérito à Caixa, que se deparou com tudo. Você ainda por cima faz parte, tanto conhece melhor do que eu até. Já houve, foi criada esta comissão para ultrapassar estes problemas. As respostas das entidades, exatamente. Não foi assumido. Não foi. Recusaram. Não, vocês é que... Oh, Miguel, não me faça falar, porque você sabe perfeitamente que o que se passou foi que a maioria impôs impôs uma leitura do âmbito da outra. Impôs. E como impôs, a minoria não teve outra alternativa que não fosse e que só passou porque o Presidente da República obrigou o Presidente da Assembleia da República a dizer que sim. Está a ver? E você sabe que a história é esta. Mas pronto, não vale a pena a gente entrar aqui em fantasmas. Eu acho... Não, não está, mas o Miguel está a fazer-se danjinho ao João Paulo. Há de perceber que, quer dizer, não vale a pena. E, portanto, eu acho extraordinário, eu acho extraordinário que sou o PSD, mas se querem que o PSD apresente o requerimento, o PSD apresenta, não tem problema nenhum. Eu não tenho medo da Caixa de Depósitos, nem das outras entidades que se recusam a mandar coisas para o Parlamento dizendo que a gente não tem autoridade. Não tenho medo nenhum. Agora, acho caricato, Sr. Presidente, com toda a franqueza, e acho que ficava muito melhor à Comissão assumir isso de pleno direito, ou ser o próprio Presidente da Comissão, em nome de todos, dizendo, na sequência da reunião da mesa, tomámos essa deliberação. A Comissão concorda ou não concorda? Mas se querem o requerimento, eu faço o requerimento, Sr. Presidente. Não...
O que diz o regime jurídico, sou pena de melhor um minuto, Sr. Deputado. O que diz o regime jurídico, nesse pormenor concreto, e lembro que isso já era no pressuposto de que a decisão ia no sentido de fazer a participação em crime, o que diz o regime jurídico, no artigo 19, número 2, é de que, verificado qualquer dos factos previstos numa anterior, ou seja, verificado que não há o cumprimento da ordem legítima, mas é que é papapá do artigo 19, portanto, se verificar qualquer dos factos previstos no artigo anterior, o Presidente da Comissão, ouvida esta... Tem que ver o que é. Ouvida esta, comunicá-lo-á ao Presidente da Assembleia com os elementos indispensáveis à instrução do processo para efeito de participação à Procuradoria-Geral da República. Estou aqui a ler pela primeira vez isto, até tenho dúvidas, faça isto, se há deliberação. Ouvida esta. Não, também estou a ler isto pela primeira vez. Para, certo? Calma, portanto, não invalida que tínhamos que trocar impressões porque é ouvida e portanto tem que ser ouvida e retirar a sensibilidade em sessão de, e o Presidente ouvida faz qualquer coisa que é o que diz, portanto parece que está no ónus até do Presidente a fazer ou não fazer a participação face àquilo que ouve da Comissão. Portanto, significa que é ouvido e a Comissão deve ser em plenário. Parece-me útil, de qualquer maneira, é evidente, por isso parece-me útil, eu não estava com o regime aqui, mas parece-me útil ordenar um bocadinho a discussão, precisamente com uma sensibilidade do que é que os partidos acham antes da plenário, para ser um bocadinho, se ela é pública, quanto mais, digamos, ou quanto menos pretextos dermos para uma discussão que seja... sujeita ao mediatismo que não desejamos nessa matéria, portanto, e portanto eu até reforço aquilo, assim, embora não fosse, não tivesse, reforço que é o que é que os partidos entendem relativamente a esta matéria para que depois eu possa convocar a comissão para ouvir sobre a eventualidade de uma participação. Portanto, eu pergunto se, antes de ir às audições, se os partidos entendem que para a semana poderíamos estar em condições de fazer esta diligência no sentido de ouvir para... e nessa altura os grupos parlamentares, para esta reunião de mesa e coordenadores, trariam a sua posição relativamente àquilo que deve ser... Acham que devemos ter esta discussão já no plenário? Acham? Não. É? É evidente. Ou até pública, vamos discutir. Eu acho que não estamos a empurrar com a barriga. Estamos aqui, se a reunião for... A minha lógica é reunir até, se fosse na terça ou quarta-feira a nossa, conforme desejarmos, e na quinta reunir a plenária. Não é nada, não é?
Eu reunia na quarta-feira, às 2 da tarde, a comissão, e não posso.
A plenária? Não, eu acho que não ia direto à plenária, com o devido respeito. Eu preferia fazer esta e aqui então o plenário. É, preferia, porque acho que... De qual comissão? Da coluna da mesa ou a comissão mesmo de inquérito? Ah, está bem, vamos ver se... Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Que é dia 20.
Se querem fazer a reunião da mesa, eu sugeri que depois fizéssemos quarta-feira, porque essa coisa do fim do plenário. Há imensas comissões reunidas.
Pode, a comissão de... A mesa e coração, portanto, cada grupo parlamentar, até a mim, Presidente, podemos fazer chegar até quarta-feira para a reunião da mesa, para eu, a posição que sobre cada uma das... Sobre isto que nos dá, se considera que deve integrar ou não, isto na quarta-feira, e nós fazemos aí uma triagem. Quarta-feira, qual é a hora que mais convém a todos?
Dia
19. Manhã, pode ser?
Ao fim da manhã.
Ao fim da manhã, meio-dia?
Meio-dia.
Mesa e coordenadores ao meio-dia, do dia 19. E depois, dia 20, a comissão... Eu, por mim, não tenho problema das duas. Só. Até pode ser de manhã, para mim, mas sei que há grupos parlamentares que não... Se for dia 20 de manhã, a comissão, há perturbação? Não. Poder pode. Poder pode. Agora, digamos, é conciliável ou não com as reuniões do grupo, é isso, não é?
As comissões de inquérito, poder pode.
Não, poder pode. Agora, digamos, cada grupo parlamentar pode dizer, não é adequado, senhor Manuel.
Presidente, às 14, porque não é uma reunião para muito tempo.
Não sabemos. Pode ser, duas, às 14 horas, então para todos, fica marcado. Agora, deixem-me fazer uma chamada de atenção. Sim, relativamente a esta matéria. Há um problema de eficácia e um problema de princípio. Na minha opinião, numa reflexão, assim, eu duvido que, em termos de eficácia, a participação ao Ministério Público conduza a resultados diferentes, quer na sua interpretação, quer no tempo, em relação àquilo que é o objetivo. Até acho que provavelmente é pior, porque uma participação que é ao Ministério Público para uma denúncia, se eu bem conheço essa matéria, e acho que conheço, vai demorar muito tempo até ao Ministério Público se pronunciar sobre qualquer diligência de prova no sentido do inquérito instaurado na sequência disto. Em termos de eficácia, eu duvido que seja uma eficácia maior do que aquela que tem a ver com aquilo que foi feito na outra comissão. Não sei o que é que foi ponderado aí, de solicitar, deve ter sido por via administrativa, ao Tribunal da Relação para se pronunciar sobre aquilo que era a publicidade ou não daqueles documentos por parte, nos meus princípios gerais de direito, é se um processo tem natureza administrativa ou não, pode ser dada publicidade e deve ser para invocar se aquela matéria cabe ou não na exigência de publicidade num algo que não está sujeito a um processo de crime. Um processo,
não é? Não, não fiz parte dessa comissão, mas tenho a ideia que foram ao processo
de revelação do... Seja bancário, não sei. Portanto,
mas continuar a franqueza, eu acho que esta questão é uma questão de princípio. É óbvio que a gente não manda nos tribunais, os tribunais fazem o que entender. Agora,
sim,
como acontece, para mim é uma questão de princípio. A lei não pode assistir os tribunais cruzados.
Sim, senhor. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente ouvido, se a sensibilidade da comissão for num determinado sentido, o Presidente procede de conformidade com o que diz o regime, portanto, não há problema nenhum.
Se a plenária é 20 às 14, a nossa é
da quarta aos 19 ao meio-dia.
19 ao meio-dia?
Foi mesa e coordenadores, 19 ao meio-dia. E o plenário E o plenário? O plenário será 20 às 14. Quando for conhecida a convocatória, todos temos a noção que ela, sendo convocada ao abrigo do, para ser ouvido nestes termos, vai dar impacto mediático, pasto mediático. É só esta observação. Ou seja, eu não tenho medo do impacto, só estou a chamar, digamos, a prevenir essa questão, a cautelar, para que os grupos parlamentares saibam sobre isso.
Liberação sobre a posição tomada sobre os...
Claro. Claro. Já sabe qual é. Ela é pública, depois sabe o que é. Muito bem. Portanto, como combinamos, isto, pelos vistos, não condiciona, segundo o que tive aqui a sensibilidade, pelo menos as audições... A audição ao Dr. António Domingos, e parece que sentem a utilidade em que essa possa ser no dia 27. É sim. É? Porque essa possa então, independentemente daquilo que vai acontecer, com a devida antecedência, avisar o Dr. António Domingos para o efeito. Não, audição seria dia 27 às 5 da tarde.
Já são 5. Que eu desejo na súmula pode ser aí por cima. Mas, doutora, posso dizer que isso é um bom argumento para você, se na sua bancada, passar a bola, se tiver escalado para alguma coisa, passar a bola ao outro.
Pois,
eu
não quero que não dá.
Tem prioridade.
É verdade. Tem tanta coisa que,
de qualquer maneira, pode verificar.
Dia 27, então.
Dia 26, quarta-feira, dia 27, agendamento do deixativo requerido pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Quando?
Com votações regimentais no final do debate. E será a votação de votações?
É no dia seguinte às votações regimentais?
Sim. Dia 27?
Dia 27, sim, é. Olha, ainda bem que falámos disso. Porque dia 25, como é...
25 de Abril, e não deve haver sessão a 26, se calhar.
25, 27, 27. Não há 28.
Não há 28, deve ser.
Portanto, as votações tinham que mudar. Tinha que ser a seguir ao... Estamos a seguir às votações.
Mas eu então atrevo... Não ser a pessoa mais impopular nesta sala, mas atrevo-me a sugerir que é a audição seja 28
de manhã.
De manhã. Por mim, tudo bem. Estamos habituados a isso.
Muito bem. 28 de manhã.
Votações regimentais.
9h30?
Temos um contestativo do Bloco e votações regimentais. Não,
mas o plenário na quinta-feira é de manhã.
Na quinta é de manhã?
É, 10 horas da manhã.
Não, há dois.
É
o plenário de manhã. A gente vê. O que é isto?
Está bem, ok.
Dia 27 é só de manhã?
É de manhã.
É amanhã.
Então até.
Então,
até podemos. Às 15, que até, não é? Está bem. Está bem?
Dia 28 às 15 horas.
Não, dia 27 às 15.
27,
está bem.
As coisas estranhas.
Então, peraí, só um segundo. Para transmitir aqui ao meu coordenador.
Está bem? Pronto. Muito obrigado.